Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos, hoje com o Nuno Dias. Bom dia, Nuno.
Olá, bom dia, Tiago.
Nuno, vou-te pedir, por favor, aquilo que peço a todos os convidados para este programa, que te apresentes nos termos que achares melhores.
Antes de tudo, obrigado pelo convite. É sempre bom podermos partilhar a nossa história e o projeto. Eu sou um bracarense de Gema, aqui de São Vicente, mais propriamente do bairro social das Andorinhas. Toda a minha vida académica foi ligada a artes e design. Tipo, concluí o secundário na Escola Secundária Sá de Miranda, no Departamento de Artes. Depois, licenciei-me em Design Multimédia na Universidade da Beira Interior, na Covilhã, onde também concluí o mestrado. Vivi lá 6 anos. Ir e vir, aquele ritmo do estudante. E depois decidi, e também fiz lá o estágio profissional e decidi que estava na hora de voltar para Braga e seguir aqui a minha carreira profissional.
Eu ia começar pelo bairro das Andorinhas, porque eu não sou de Braga.
Ok.
Por isso, eu tenho uma percepção, digamos, das zonas de Braga, apesar de já cá estar há muito tempo, que não é tão aprofundada como alguém como tu que és de cá. Mas eu passo frequentemente no bairro das Andorinhas e nunca percebi porque é que ele tem assim uma conotação menos positiva. Ou seja, ele já foi um sítio muito diferente do que é agora?
Não, já. Acho que antigamente, há uns 20, 30 anos, talvez tinha uma fama negativa, apesar de quem lá viveu e quem experienciou não achasse que fosse tão negativo como as pessoas achavam, não é? Ou que diziam. Obviamente que havia, que presenciávamos situações e mas acho que viver ou crescer num bairro, depois criamos aqueles laços, né, de amizade, que nos fazem tentar evoluir, né?
Então há uma vivência comunal num bairro.
Exato, exato.
Não há fora dele. Eu nunca tive isso, por isso, para mim era é sempre...
Sim, acabámos por conhecer toda a gente, não é?
Muito bem. E depois, Nuno, eu sei que tu estás ligado a um projeto que eu achei interessante e que me motivou a convidar-te até cá, que é o Letras de Braga.
Exatamente.
Podes-me falar um bocadinho sobre isso?
Ok, o Letras de Braga, já falei muito sobre ele.
Ainda bem.
Mas, exato, ainda bem, quer dizer que as pessoas se identificam e importam-se, não é? É sempre bom ver que o nosso trabalho é valorizado, não é?
Muito bem.
Portanto, eu volto para Braga, vou só aqui contextualizar um bocadinho, se puder, aqui a minha área, o meu progresso profissional, o meu percurso. Eu volto para Braga, depois arranjo o primeiro emprego também ligado à área, obviamente, se calhar fui daqueles poucos sortudos que sempre esteve ligado à área em que se formou, né? E sempre gostei daquilo que faço e que fazia. Trabalhei 5 anos e meio na Prozis, ainda, exato, ainda quando ninguém falava sobre suplementos, né? Já foi isto por volta de 2007, 2008. Só para teres uma ideia, eu entrei no departamento de marketing, só éramos 3, era eu, o diretor de marketing e a Marta, e quando decido sair, passado 5 anos e meio, éramos 30. Já estava um bocadinho farto e queria que a minha vida profissional seguisse outro rumo. Então lancei-me para para freelancing. E sempre tive a predisposição de não estar parado. Tipo, eu acho que na minha área, se estivermos parados, ficámos estagnados, tipo, não evoluímos. E eu sempre que não tinha trabalho para clientes, eu sempre tive essa predisposição de criar outras coisas, de fazer, de tentar mexer, de tentar evoluir. E o projeto Letra Braga foi um bocado por aí, não é? Foi um projeto pessoal que criei, isso por volta, sim, foi em 2016. Eu encontro um livro de uma designer italiana, Louise Fili, sobre este tema, em que ela fez um levantamento destes elementos tipográficos e gráficos em Paris. O livro chama-se Graphic de la Rue, The Signs of Paris. Ela depois tem outros livros em Barcelona e Roma, salvo erro. Mas quando eu recebi o livro, eu olhei para o livro e fiquei encantado. Tipo, isto é arte, tipo, o livro está tão bem feito, as fotos estão tão bem tiradas. E depois eu comecei a pensar que seria engraçado fazer um trabalho semelhante cá em Braga, focar-me em Braga, porque é a minha cidade e é onde estava a viver, não é? Tipo, logisticamente era mais fácil para mim do que ir para depois de diferentes cidades. Por isso é que eu nunca alarguei o projeto a outras zonas, se bem que agora já estamos no patamar que já estamos a alargar para a região do Minho. Mas pronto, já estou aqui a adiantar um bocado a história. Pronto, então comecei a tirar e depois isso também tem a ver por outra razão, porque como eu sempre gostei de, pronto, a minha formação em design multimédia, no curso explorei de diversas áreas, não é? São, não é? Fotografia, revelava fotos, tipo, tive essa experiência de revelar fotos, mesmo em caixa escura, não é? Fiz animação, ilustração, design gráfico, abrangia muita área, não é? Design multimédia. Eu, como freelancer e como profissional da área, eu sempre gostei de explorar vários ramos, não é? Portanto, eu estou mais focado em design gráfico e ilustração, mas eu criei, sempre adorei tipografia, não é? Criei três tipos de letra, não muito funcionais, não é? Foram experiências, mas deram-me esse conhecimento dessa área, muito desvalorizada no design, mas é uma das áreas mais importantes, não é? A tipografia, não é? Que está presente em todo lado. E foi esse sentimento ou essa forma de ver as coisas que me levou a criar o projeto Letras de Braga, não é?
Letras de Braga e tipografia urbana. Eu gostava de começar um bocadinho pelo início. Ou seja, nós estamos a falar essencialmente de elementos gráficos de associados a casas comerciais, sim, diria eu.
Sim.
Que nessas alturas eram feitos por quem? Quem é que fazia essas artes gráficas?
Pois, pronto, eu não estou só focado, eu no, nessa documentação fotográfica que eu comecei a fazer, até posso já dizer que tenho mais de 360 fotos registadas. Eu não me foco só nos estabelecimentos comerciais, não é? Eu também tiro fotos às placas toponímicas, às caixas de correio, a números de portas, tudo que eu vejo e me suscita algum tipo de inspiração ou que seja diferente, não é? O estilo tipográfico, ou um padrão, ou um ícone, ou uma ilustração, tudo isso e que me remeta também isso. Aí vou responder a tua questão, que me remete sempre para algo que seja feito manualmente ou que tenha a componente humana, não é? Hoje em dia as coisas estão cada vez mais industrializadas, é tudo digital, não é? E antigamente era tudo feito manualmente, como tudo, não é? E essas peças eram feitas por profissionais da área, não é? Tipo, fazendo tudo. Eu não te sei explicar, porque também não tenho esse background, de como é que eram feitas, porque eu não tenho essa área.
Mas eram desenhadas por.
Sim, eram desenhadas por designers, não é? Tipo, digo eu, artesões, ou. Por exemplo, as neons eram feitos manualmente, soprados, não é? Soprava-se o vidro, não é?
Claro.
E dobrava-se, tudo feito manual, não é? Feito à mão.
E eu fico, talvez por ser uma pessoa meia saudosista, até saudosista de uma maneira pouco saudável, de tempos que eu não vivi, mas fico sempre com a sensação de que havia um cuidado em termos gráficos com as coisas no passado, que hoje em dia, eu estava a vir para aqui e estava a pensar... Será que daqui a uns anos nós vamos olhar para o design do Braga Park e achar que ele é formidável? Ou seja, que nós estamos a olhar para trás, como tu estás a olhar para trás para a tipografia urbana de Braga, e a estás a achar interessante só porque ela é de um tempo diferente do teu, ou ela efetivamente achas que havia um cuidado diferente a fazer as coisas?
Não é que seja, tipo, quer dizer, tipo, tudo evolui, não é? Antigamente talvez houvesse mais cuidado, não é? Uma vez que se fazia as coisas de forma diferente. Hoje, com todos os programas que existem, é muito mais fácil... todo o processo é muito mais facilitado, não é? Tipo, eu até gostava de tipo, viajar um bocadinho no tempo e presenciar como é que os cartazes, não é, do antigo Teatro Circo eram feitos, não é, por exemplo. Não,
sim,
é?
Sim.
Porque não havia os programas de software, não é?
Tipo, tudo era o
Photoshop, era tudo desenhado à mão, não é? Tipo, a ilustração, a tipografia, não é? Tu deste aí um exemplo até curioso, Braga Park. Eu também acho que seja um dos piores casos que temos cá em Braga.
Eu não acho pior nem melhor. O que eu acho é que ele é... Eu fico seduzido olhando para as letras da EPAC, que fica aqui ao fundo da praça onde nós estamos, e não fico nada seduzido,
exato,
quando olho para o logo do Braga Park ou do Nova
Isso
Arcada.
Porque,
do Shopping
se calhar,
Park.
Tem aquela componente nostálgica, não é? Tipo, adjacente lá na peça ou nos elementos. Tipo, porque, pronto, o Braga Park é o exemplo que estamos a dar, tipo, é recente, não é? É algo tipo 2000, talvez, não sei, já
acredito,
não me recordo.
Sim, sim. É contemporâneo.
Sim, é contemporâneo. Não tem uma história, forte, não é? Uma história como tem o Teatro Circo, por exemplo, ou as letras da Brasileira, não é? Aquilo já por lá passou tanta gente.
Mas... quando as letras da Brasileira foram afixadas, se calhar elas aos olhos das pessoas daquela altura pareciam aquilo que nos parece. Ou seja, se há aqui, se consegues perceber, se há aqui uma componente que eventualmente se poderá ter perdida pela manufatura das coisas, ou se é simplesmente são coisas de outros tempos e por isso serem de outros tempos têm um fascínio próprio.
Ah, claro. Sim, tipo, temos sempre essa componente nostálgica, não é? Nessas peças, tipo, porque esses elementos depois remetem-me sempre a uma altura e uma época que já passou, não é? E que não mais volta, não é?
Que não vivemos.
E também não vivemos, mas muita gente, tipo, os nossos pais, os nossos avós, viveram e contam-nos histórias, não é? E é um bocadinho... é um bocadinho aquilo de que o projeto também se trata, não é?
Então.
É um por exemplo, quando começo. Pronto, se calhar vou voltar um bocadinho atrás. É quando começo a partilhar as fotos. Eu desde cedo, tipo, muito rapidamente. Eu partilho as fotos, tipo, somente pelo aspecto gráfico, não é? Foi aquilo que sempre me. Pronto, é a minha área que me fascinou, não é? E fazer uma espécie de identidade gráfica do Braga. Mas depois, quando as pessoas foram conhecendo o projeto e iam comentando, estava sempre tipo, comentavam sempre as histórias, não é? Que viviam naqueles estabelecimentos ou que viviam com as pessoas desses estabelecimentos. Estava sempre esse aspecto
de memória.
De memória, não é? A memória, a história. não consigo dissociar o projeto de letras de Braga a essa componente. E foi ganhando mais força quando eu comecei a resgatar essas peças.
E pronto, e eu queria também agora passar para essa parte, que é esse resgate. Ou seja, há muitos destes elementos cuja própria integridade estará em perigo, porque já são coisas antigas e que têm que ir com o que tu estás a fazer, podem assumir um papel, eu não diria económico, mas quase museológico, de interesse de preservação. O que é que está a ser feito para isso?
Eu começo a resgatar os letreiros, sem grande esperança, não é? Porque já muita coisa já desapareceu, mas na altura, foi por volta de 2021, eu comecei a resgatar... quer dizer, o meu objetivo sempre foi esse, não é? Tipo, tentar salvar e preservar essas peças para depois, futuramente, podermos fazer exposições. A palavra museu é um bocado forte, apesar de nós acharmos, eu e o Luís, que podemos conseguir, não é? Mas museu, tipo, engloba muito mais do que documentação e preservação. Pronto, eu comecei o resgate com um dos letreiros mais icónicos de Braga, que foi o letreiro da Fotoespaço, na Rua São Marcos. Não foi uma coincidência, mas foi como é que te posso explicar isso? Deixa-me voltar aqui um bocadinho atrás. Quando eu estava a fazer o registro fotográfico, não é, essa documentação fotográfica, depois eu conheço outros projetos semelhantes ao meu, não é? E há um projeto em Lisboa que se chama Letreiro Galeria, que já tem mais de 400 letreiros, a maior parte da zona de Lisboa. E conforme íamos falando, eles começaram a meter o bichinho de aí, devias fazer isso aí no norte, porque logisticamente para eles era mais difícil vir cá. E depois, como o projeto também naquela altura estava só focado na documentação fotográfica, eu pensei que se fosse para evoluir aqui os objetivos do projeto, que a parte da preservação e resgate seria interessante, porque essas peças estavam a ser completamente destruídas. Isso é sempre destruído, a maior parte delas.
Só para dar uma nota estritamente pessoal, eu morei 10 anos aqui no Rua do Carmo e eu assisti ao desmantelamento e destruição do letreiro que dizia
Autosfera. Autosfera, exato.
Que era enorme, ia até ao topo do edifício, e lembro-me na altura de ter pedido para ficar com uma ou duas letras e não me deixaram. Mas assisti a esse desmantelamento, não sabia, não fazia a mínima ideia que existia o teu projeto, até porque esse desmantelamento foi bem anterior a isso.
Sim.
Foi para aí em 2008, 2009, que eles desmantelaram aí o Autosfera.
Sim, eu comecei um bocadinho o projeto tarde, mas conheço bem essa história. Eu tenho fotos, depois, pronto, em 2021, vou continuar aqui o progresso. Em 2021, então... Foi depois do confinamento, eu começo a ver as lojas a fecharem, não é? Estava tudo a fechar, essas lojas com um pouco mais de história cá em Braga, ou com história mesmo, lojas que fizeram parte das ruas, não é? Que identificavam as ruas e diferenciam, não é? Isto é que diferencia uma cidade da outra, não é? Porque hoje em dia agora é só Zaras e
Starbucks.
E Starbucks, e,
claro.
Não é? Estamos a perder essa identidade. E é um bocadinho isto que estes projetos defendem, não é? É tentar defender, salvaguardar e defender esse.
E quando vocês fazem e começam esse resgate, o que é que vocês fazem com isso?
Ok. Portanto, então, no início, estava a colocá-las na minha garagem, eu começo essa parte sozinho, depois resgatei três, foi de Fotoespaço, Mundo Desporto e o da Pensão do Arco e o Transportes Reis. Esses três letreiros consegui-os sozinho, quer dizer, a perguntar, a falar com amigos, se conheciam, E felizmente, tipo, eu quando encontro o da Fotoespaço, deu-me um bocado de esperança, não é? Porque se este ainda existe, haveria muitos que ainda estavam aí guardados nas garagens ou nos sótãos desses edifícios antigos. E foi o que nós constatamos ao longo do projeto, que havia muitos letreiros ainda. Tipo, as lojas fechavam, né? Normalmente as lojas eram no ré de chão, e depois essas peças que são mais pequenas, não no caso da autosfera, que isso aí
era colossal.
Era colossal. mas os letreiros assim de porte pequeno, as pessoas ainda tinham essa sensibilidade de guardar, não era? Era parte, o espólio familiar, era claro. Aquele elemento que identificava a loja.
Memorabilia da atividade comercial.
Exatamente. E houve muitos letreiros que nós fomos buscar aos sótãos aí dos edifícios, não é? E outros que estavam guardados nas garagens, tipo, as pessoas tem identificaram.
Muitas perguntas sobre isso. Quantos é que têm?
Nós temos, neste momento, 46, 46 elementos. Pronto, é aquilo que eu estava a explicar. Eu comecei a guardá-los na minha garagem. Entretanto, depois o Luís junta-se ao projeto, o Luís Tarroso Gomes, da direção da Velha Branca. Ele já seguiu o projeto há algum tempo e fomos falando. E depois eu pensei que se o projeto fosse para crescer neste âmbito, eu precisava de alguém que vivesse Braga, que fosse mais, não iria conhecido, mas preponderante aqui no
muito bem
no meio da cidade, não é?
Certo.
E o Luís sempre foi aquela pessoa que sempre seguiu o projeto, sempre falou comigo, nunca tinha conhecido pessoalmente, estávamos sempre a falar, temos de tomar café, vamos falar sobre o que estás a fazer. E depois, quando eu começo a resgatar, aí é que ele mas aí é que ele insistiu um bocadinho mais para nós nos encontrarmos e falarmos um bocado do projeto. Eu sabia o que é que ele tinha feito na Velha Branca, né? A Velha Branca foi tipo em 2004 até 2010 foi tipo um dos estaleiros culturais aqui em Braga, assim, mais um dos mais conhecidos, não é? Tipo, muita gente ia lá, e ele fazia também aí fazia uma recolha também de muita coisa aqui dos estabelecimentos, especialmente de ateliês de fotografia, sempre que fechavam. O Luís tinha essa sensibilidade de tentar recolher e salvaguardar muita coisa. Então, para além dos letreiros que nós também temos muita coisa da velha, não é? Da velha, quer dizer, sim, da velha, sim, ao fim e ao cabo é da Velha Branca.
Claro.
E agora que, pronto, desde que o Luís se juntou a mim, eu só tinha três, a partir daí foi sempre a crescer, não é? Tipo, foi mais fácil chegar às pessoas, foi mais fácil, não é? Porque ele tinha
um catalisador.
Exato, ele tinha, exatamente, ele tinha os contactos, conhecia muito mais gente e era mais conhecido que eu, a mim ninguém me conhecia, e era muito difícil eu explicar o projeto, o que é que eu pretendia, e sempre que eu chegava a alguém sem grande fundamento ou sem grande prova, não é, dada, tipo, tinha os letreiros na garagem, tipo, as pessoas pensavam que eu queria aquilo para vender, para levar para a sucata, não é? É muito difícil, agora é mais fácil porque já temos todo este processo feito, já fomos mais divulgados, não é? E as pessoas identificam-se, mas antes bati à porta e só tinha para aí 5 minutos para explicar o projeto e tentar convencer as pessoas.
E o objetivo desses vossos dessa recolha, dessa questão, sim, desse resgate, é o quê? Onde é que eles estão?
Pronto, agora pronto, eu cheguei a ter uns 30 letreiros na garagem. E no ano passado, o objetivo sempre foi fazer, tipo, tentá-los, não fazer um, um restauro puro, ou daquele restauro mesmo pelos novos, mas tentá-los ligá-los e fazer exposições. Nunca, ainda não tivemos essa possibilidade, porque pronto, isto é um projeto que nós fazemos à parte e nós temos os nossos trabalhos, temos as vidas, isto é algo que fazemos no nosso tempo livre. Uhum. E todo o nosso tempo livre foi, ultimamente, ou nos últimos anos, foi sempre dedicado à salvaguarda, né, ao resgate.
Uhum.
Agora, depois no ano passado, falámos, tipo, nós íamos alugar uma garagem, porque já estava um bocado insustentável ficar na minha garagem. E foi mesmo nesse momento em que nós estávamos à procura de garagens para pôr lá os letreiros, que a PPACDM entra em cena e contacta-nos, e agora com uma nova direção contactou-nos, convidou-nos para ir ali ao complexo de Gualtar, apresentou-nos mostraram-nos o espaço e que tinham interesse em colaborar connosco, e o objetivo deles é agora tentar trazer outra vez a comunidade à associação, e acharam que um projeto como o nosso seria interessante para tentarmos dinamizar outra vez o espaço.
Uhum.
Tentarmos fazer lá umas iniciativas, não é? O problema, isso não foi um problema, isso foi, eu acho que o mais difícil neste tipo de projeto é o espaço, não é?
Uhum.
Pronto, o espaço está conseguido, já estamos lá no armazém, aquilo era a antiga gráfica da APPSDM, já temos lá tudo. Agora temos que pôr aquilo em condições, exatamente, em condições, o que é demasiado trabalho para duas pessoas.
E há algum letreiro, já falaste aí da Fotoespaço, que tu aches particularmente interessante?
Eu gosto de todos, quer dizer, tirando os mais recentes, eu sempre tive uma pequena discussão com o Luís, que se nós devíamos salvar ou preservar os letreiros mais recentes, não é? Quando tipo, as pessoas mostram, olha, vamos fechar a loja e depois o letreiro é uma chapa com uma impressão digital, não é? Mas decidimos por também salvar, porque daqui a 30 ou 40 anos também tem a sua história.
Pois, eu acho isso avisado, não é? Porque senão não é uma questão de gosto, é uma questão antropológica de perceber como é que as pessoas comunicavam em termos gráficos, não é?
Não é? E a evolução, não é?
Claro.
Tenho vários. Nós temos, óbvio, temos ali o da Bertrand Cruz, que é lindíssimo, que é em vidro.
Sim.
Também temos dois de vidro, que era da farmácia Brito, que agora já fechou.
Sim, sim.
Estavam nas portas. E o vidro, aquilo é tudo pintado à mão, com vidro martelado. Aquilo são obras de arte, não é?
Obras de arte.
Obras de arte autênticas, porque tem essa componente humana, não é?
E há algum que tu estejas à espera que fez para ir lá buscar?
Ah, fez. Há um que espero que nunca o destruam, que é o de São Geraldo, não é?
Ah, bom.
O São Geraldo.
Esse é neon.
É neon.
É neon. É neon, é neon, pois. E o que eu nunca percebi, porque antecede muito o meu tempo de Braga, é o que é que era, o que é agora o McDonald's da Avenida. Era um café.
Era um café.
E eu...
Era.
Ele é... O edifício é lindíssimo.
É.
Por isso, quer dizer, ainda que agora esteja ali canibalizado pelo McDonald's, ainda continua a ter traços. Que era um café. Que ele existia.
Sim. Mas isso, pronto, aí é que entra mais a parte, Luís, estás a ver?
Uhum.
Nós, porquê? Porque e nós até fizemos uma visita guiada, os dois, uma vez, com o projeto da Universidade do Minho, a passeio, e aí é que eu percebi que esta ligação de nós dois funciona perfeitamente, porque eu tenho a componente gráfica, não é? E design, e ela é mais a componente cultural e histórica,
uhum,
da cidade.
Uhum.
Se me vais fazer essas perguntas, vou me encalhar aqui.
Pois.
Uma sim, era um café.
Era um café. Era um café. E eu sempre fiquei. Porque era aquilo que eu te disse no início. Eu que me cheguei tarde a Braga, já cheguei um homem feito a Braga. Há uma série de coisas que eu acho peculiares e que eu acho. Uma delas é isso. Como é que um café é lindíssimo. No melhor sítio da cidade, é transformado num McDonald's. É uma coisa que eu achei sempre assim um bocadinho fora da minha compreensão. Há alguma. Neste processo todo, identificaram algum artesão ou algum desenhador que tivesse feito trabalho mais prevalente aqui?
Sim. Quer dizer. Nós temos uma, nós, quer dizer, temos, cá em Braga há uma empresa muito, muito, já uma das primeiras, acho que até é a mais antiga, a empresa mais antiga de publicidade e reclames, que é a Bratécnica.
Uhum.
Eles ainda fazem neon, fazem, e têm imenso trabalho, pelo que me deram a entender, porque eu já tive ali um primeiro contacto, e eu acho que até fazia muito sentido termos um apoio, não é? Desse tipo de empresas, porque ao fim e ao cabo nós estamos a defender o trabalho deles, não é?
Claro.
Estamos a defender, estamos a publicitar, não é? O trabalho que foi feito por eles, e aliás nós temos para aí 3 ou 4 letreiros que foram feitos por eles, que estão lá identificados com uma chapa, a dizer Bratec. Mas sim, conheço o Sr. Filipe, agora reformado, e foi proprietário da Gravocel. Ele já nos ajudou a tirar 3 letreiros da fachada. Um deles foi o neon do restaurante China ali no centro comercial Rexixo. E ele, obviamente, se não fosse ele, eu nem sabia como retirar aquilo ou o que tinha que trazer, mas tivemos que trazer os transformadores, porque são caríssimos, não é?
Claro.
Tivemos que tirar aquilo com cuidado e ele ajudou-nos, obviamente, com aquilo e já visitou o nosso espaço e já nos disse que quando quiséssemos ele ia para lá ajudar-nos
a reativar
a abrir os elementos todos, limpar e voltar a ligá-los.
E daí a minha próxima pergunta, para onde é que isto vai?
Para onde é que vai?
O que é que tu achas agora, que daqui a 10 projeto, anos que é que
daqui a 10 anos, quer dizer,
que ele tem quantos anos? 10?
Tem 9.
Pronto. Quando tiver 18, que é o dobro dos que tem agora, o que é que tu achas?
Eu
o que
espero,
é que tu gostavas que tivesse acontecido?
Para já, eu quero. Nós queremos fazer algo para a comunidade, não é? Para mostrar. Queremos mostrar o nosso trabalho, não é? Porque já são muitos anos de trabalho e não é fácil, não é? Um projeto pessoal. Tipo. Encaixar isto na nossa vida é sempre claro. Muito difícil, por isso é que nós fomos fazendo isto aos poucos, com muita resiliência e sustentável. Nós estamos a não tentar meter-nos muita pressão, porque acho que a pressão não faz bem a estes projetos, por isso é que estamos a fazer as coisas com calma e aos poucos, por isso é que na o projeto ainda existe, passado 9 anos, evoluiu de uma documentação fotográfica a preservação de elementos e já ando a fazer uma investigação digital e já envolve realidade aumentada, não é? Caso contrário, se nós dois estivéssemos sempre pressionados a algo, acho que o projeto não sobreviveria.
Okay.
Por isso, agora, o que nós queremos é mesmo ter tempo para dedicar-nos ao espaço, trazer as pessoas ao espaço para perceberem o que é que nós temos, para perceberem a nossa visão, o que é que temos em mente. Obviamente que nós agora falámos em criar um museu, já disse que, e já falei com o Luís, a palavra museu é pesada e assusta. Mas queremos fazer daqui a 10 anos. Era engraçado ter naquele espaço um centro cultural, por exemplo,
Claro. Um centro interpretativo, como se
exato.
Diz agora.
Exato. Onde temos as peças expostas, contamos histórias das peças. Também queremos fazer ali convidar os ex-proprietários que nos ofereceram as peças para contarem as histórias, não é?
Claro.
Uma espécie. Mas isso, tudo isto requer tempo, não é?
Tempo.
É demasiado.
Consumidor de tempo.
É porque eu tenho pena, porque tipo, eu já considero isto o projeto da minha vida, não é? Mas eu sou, pronto, como freelancer, preciso trabalhar.
Claro.
Não posso parar o trabalho e dedicar-me a 100% ao projeto, não é viável. Mas acho que o que já conseguimos é sozinhos, uhum. não é? Sem nenhum apoio, já é de louvar, acho.
Com certeza que sim. Então, tu projetas isto. Primeiro, é um trabalho que não tem fim.
Exato.
Apesar de menos, continuam a abrir
sim.
negócios e esses continuam a ter imagens e se bem que acabam os negócios de, não de cadeia começam a
exato.
Ser cada vez menos, não é? Mas outra coisa que eu também achei interessante quando cheguei a Braga e que é de certa forma relacionada com o que estás a dizer, mas de uma maneira um bocadinho menos séria, que era o nome de alguns estabelecimentos comerciais que eu achava hilariantes. Há uma oficina automóvel em Lomar chamada Laranja Mecânica, que eu acho que é um nome
sim.
extraordinariamente. Havia, não sei se ainda há, um salão de bilhares à beira da Macro chamado Big Tacada, que também acho que é uma. Que é uma
sim.
E há esta componente mais popularucha dos estabelecimentos comerciais, que eu também acho que pode ser
sim.
interessante, não é? Porque estamos a falar aqui de uma comunicação que às vezes era meio institucional, de grande. Mas também há depois
não.
uma coisa meio vernacular daqui
sim,
dos estabelecimentos
sim.
comerciais.
Tu tens, exato. Tu, tipo, esses estabelecimentos, e pronto, e falando outra vez da parte histórica, não é? Está sempre. Tem uma família sempre por trás, não é? Tipo,
com
eu acho, tipo, essa padaria Lobo. A sapataria Ideal tem os nomes, não é? Ali é o Fernando, a sapataria Fernando, não é? Tem sempre
claro.
Os nomes associados, não é? A esses estabelecimentos e esses nomes, a maior parte das vezes eram o nome da família, não é?
Claro.
E acho que isso também é interessante porque hoje em dia já não existe, já não é isso, não é?
Pois
já não é isso, já.
As
não
coisas
é?
Estão a mudar,
estão.
Mas estando a mudar, também acredito que seja importante, apesar de poder parecer à primeira vista menos interessante, fazer essa preservação, porque são outros tempos.
Sim,
não
sim,
é?
Sim.
Eu não acredito que vocês tenham interesse em guardar um letreiro da Mango. Se cá não tem
já
assim.
Temos da Tommy Hilfiger.
Já?
Sim. Obviamente que, por exemplo, se.
Ou se cá foi. Tem, não é? Ou se calhar tem.
Temos
porque
da
foi uma
Tommy
coisa que...
e temos da Gant, acho eu.
Que existiu e depois deixou de existir.
Mas, lá está, mas isso é interessante, não é? Porque são marcas internacionais, mas deixa de ser interessante aqui, não é? Porque não tem história, não tem essa componente...
antropológica
esse, sim,
da coisa.
Sim, esse peso, não é? Não tem esse peso na cidade. Não, acho que não... se as pessoas nos perguntarem, olha, vocês querem ficar com isto? Obviamente que vamos dizer que sim, não é?
Claro.
Mas, por exemplo, se vou fazer uma exposição, não vou pôr lá a Tommy e
claro.
A Gant. Não, não faz sentido.
Pois não sei.
A não ser que... Mas por acaso tivemos uma ideia, aliás foi o Luís que teve uma ideia de fazer uma exposição com... O que eu vou dizer, os mais feios.
Sim, sim.
Aqueles mais com menos interesse gráfico.
Pois, porque às vezes, no outro dia estava a ver uma coletânea de má arquitetura na Galiza. Feísmo.
Sim.
Que é uma. Eu adoro a Galiza, mas na verdade a Galiza tem assim alguns homicídios arquitetónicos e aquilo. A coletânea tinha muito interesse porque compilava
Exato.
Justamente o feio.
Exato.
E o aberrante e o chocante.
Exatamente.
Não ia pelos os mais belos edifícios da Galiza, não ia pelos mais
feios.
Os mais inacreditáveis edifícios da Galiza. E depois aquilo também tinha uma componente que era que estava associada em Vigo, por exemplo, à indústria naval, em que havia operários da indústria naval que utilizavam materiais de construção de navios que sobravam para a própria construção de casas, e faziam casas feíssimas, coisas horríveis, mas que depois tinham essa, ou seja,
Exato.
Nem só o belo e o estético e o harmonioso
Exato.
Terá interesse.
Exato. Sim, é outra vertente que também podemos pegar, não é?
E outra coisa que eu queria falar contigo, desculpa interromper-te, que é, vocês também têm os letreiros dos nomes das ruas?
Pois, isso não temos nenhum, mas as placas toponímicas, não é?
É, as placas...
Não temos nenhum, mas...
Porque também já houve...
Mas isso é...
Havia... Eu cresci à beira de uma linha de caminhos de ferro e havia o par Escutiolho, não era? Que se punha à beira dos caminhos
Sim.
de ferro. Depois havia umas que eram em cimento e depois...
Uns em painéis azulejar, não é?
Agora há umas que eu acho que são as mais comuns, que eu acho medonhas, que são umas placas plásticas aparafusadas nas paredes, que têm assim
Sim.
que não parecem
estar. Cá em Braga, na estação, é um painel de azulejo. E é muito comum, né? Com aquele azul
a
dizer Braga. Não?
Exatamente. Ou seja, também tem esse, também tem. Isso também são letras. Também
sim,
são
sim, essa... exato. E eu também faço essa documentação fotográfica, não é?
Ah, ok.
Sim, foi aquilo. Eu já tinha dito, não só faço aos estabelecimentos comerciais,
uhum.
faço a tudo a que me suscita interesse, que seja, que tenha algum tipo de inspiração, não é? algo interessante graficamente, não é? E engloba as placas toponímicas, tipo as caixas de correio, por exemplo, aquelas caixas de correio antigas, tipo, são lindíssimas.
Sim,
eu tenho um par de fotos que têm uns padrões, não é? Aquilo tudo em ferro.
Uhum.
E também tipo até tenho fotos de detalhes daqueles corrimões, tem lá aquele corrimão em ferro em frente à Escola Sá de Miranda,
uhum.
E aquilo tem letras lá de ferro fundido
e ali naquilo que, acho que são as gradinhas,
aliás, sim, as grades, sim, sim, as grades, sim, sim, exato, é isso, é isso.
1800 e qualquer
coisa. Sim,
1890 e tal. É, ok, o século XIX que ainda ali está.
Exato.
Exatamente como foi concebida.
Exato. E depois também temos
a
tipografia religiosa, que eu ainda nem sequer, religiosa quer dizer, ligada à
então.
Braga, como é uma cidade muito religiosa, temos muitas igrejas, não é? E temos essa... as igrejas estão cheias de tipografia, não é? Em baixo relevo, cravado nas paredes, aquele típico, não é? Ainda não falámos sobre isso.
Pois, esse aí também, esse aí
tipo,
será um.
Eu ainda não me foquei muito nisso. Tipo, agora, recentemente, recentemente, quer dizer, já fui muitas vezes ao Santuário de Sameira, ao Bom Jesus, não é? E já lá fui de propósito para fazer esse registro. Essa documentação, tipo, só no Sameiro, por exemplo. Então comecei a passear pelo Sameiro e ver todos os detalhes que tem lá, tipo, até calçada portuguesa, não é? Com números, letras, monogramas.
Eu gosto do Sameiro, onde tenho assim aquela painela de azulejos sobre que diz esmolas ou donativos e por baixo
Exatamente.
Uma caixa multibanco.
A casa das tampas.
É.
Tem lá a Casa das Tampas, esmolas, sim, Casa das Tampas, Casa das Esmolas.
É.
Estampas, esmolas e depois tem outro.
Com uma caixa multibanco
Exato.
Por baixo.
E o painel do Bom Jesus também da Casa das Tampas é lindíssimo. Aquilo é uma obra de arte.
Ou seja, tem trabalho talhado para muito tempo, haja tempo e haja condições para o fazer.
Exatamente. E preservarão-se, não é?
Muito bem. Nuno, com muita pena minha, estamos a chegar ao limite do tempo que a Rádio Universitária de Minho me dá todas as semanas para conversar com alguém, e eu queria-te pedir aquilo que peço também a todos os convidados. Por favor, que nos deixes uma sugestão.
Uma sugestão... Eu vou dar... Vou falar um bocadinho da minha experiência. Tipo, se alguém tiver um projeto... que não desista logo na primeira, no primeiro não, não é? Acho que é tipo se acreditarem no projeto, porque eu quando criei este projeto, as pessoas ou quando começo a fazer o resgate, as pessoas só me diziam: oh, para que é que és isso? Isso é sucata.
Uhum.
Não é? Não conseguiam ver a visão que tinha. E agora já é o contrário, não é? Já acreditam naquilo que estamos a fazer, já percebem aquilo que estamos a fazer, e se calhar foi por causa disso, foi por nunca ter desistido, não é? Que ainda estamos aqui.
Então a tua sugestão é perseverança.
É.
Porque foi preciso muito
resiliência
para manter este projeto.
Exatamente.
Muito bem. Aos ouvintes da Rádio Universitária de Minho, recordo o endereço para o qual poderão enviar as vossas sugestões ou reclamações: k.estamos.rumo@gmail.com. Nuno, muito obrigado.
Obrigado.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.